Então eu queria primeiro deixar assim, o senhor falar à vontade, né, sobre a cidade, se o senhor pensou alguma coisa. Aí depois então eu faço algumas perguntas.
Primeiro, a nossa cidade, ela tem uma inflação de 51 anos. Terminou agora, é uma inflação, tá? Fazendo aniversário. E durante esse tempo, a cidade sempre tem evoluído, sempre tem crescido muito. É claro que existem algumas contradições, porque nem todo mundo faz as coisas iguais. Um tem uma opinião, outro tem outra, e por isso a nossa cidade era para ser mais evoluída. Mas, infelizmente, existem essas, como eu já falei, contradições. É uma pena, porque Catingueira era para ser muito grande, muito evoluída, mas temos Patos, que é a central, todas as cidades, a negociação é mais em Patos. Mas estamos de parabéns porque Catingueira está muito limpa, muito bonita e temos muitas coisas, escolas muito boas por aí afora na cidade e graças aos governos municipais, estaduais, federais, eu estou vendo que a nossa criançada, o nosso pessoal mais novo, estão se evoluindo, estão aprendendo muito, se educando. E nem só os novos, também o pessoal antigo, mais velho, adulto. Para isso, eu tenho até que falar sobre mim um pouquinho. Então, minha história eu vou começar do início da minha criancice. Eu nasci num sítiozinho chamado Cajazeiras, aqui no município de Catingueira. Foram 10 irmãos, todos criados numa vida difícil, não podemos até dificilíssima, porque no tempo que a gente fomos criados, uma coisa que era muito necessária não existia aqui nos municípios, que era escola, sala de aulas para as pessoas. E nós trabalhávamos muito, muito para sobrevivermos, ajudar a pai, a mãe, que eram todos pobres. E se eu quis aprender um pouco, aprender até a quarta série, eu vinha, trabalhava daqui com uma légua e meia, às vezes 18 quilômetros, muitas vezes, vinha à noite. Trabalhava o dia e vinha à noite estudar aqui no Inácio da Catingueira, que é o colégio conhecido, um dos mais velhos, mais antigos daqui. Então, fiz o quarto ano, aí parei. Parei, desanimei, porque era longe demais. E depois, aí, fui naquela. Inventei de me casar, aí fui pensar só na família. Nasceram 11 filhos e eu, graças a Deus, a força que Deus me deu, trabalhei dioturnamente às vezes para segurar a alimentação deles. E quando foi um certo ano, já agora na década de 2000 para cá, eu tive vontade de ingressar no Conselho Tutelar. E muitas pessoas, conhecido meu, apesar de, não sei, apesar de eu já trabalhar no sindicato, ser bem conhecido aqui na cidade, então eu me inscrevi, fiz a inscrição. Quando chegou no local do grau de instrução, aí a pessoa atendente parou e disse: "O grau de instrução?" Ele disse: "Rapaz, eu tenho o quarto ano, só, apenas. Então vai ficar em aberto, quando a promotora chegar, vai decidir." Porque até o secretário da escola, muitas pessoas pediram a ela: "Não, deixe ela." Ela disse: "Não, eu não posso ultrapassar a lei. Se eu fizer isso, estou fora." Aí me olhou para mim e disse: "Estude." Até fiquei com isso, fiquei doído por isso. Depois de 42 anos que eu tinha passado em escola, me matriculei aqui no EJA, graças a Deus e o esforço da diretora, do prefeito também, do governador, apareceu o EJA aqui no Inácio da Catingueira, e uma turma se inscreveu e eu me inscrevi, eu tinha 63 anos de idade. Quando eu concluí, não, 62, quando eu concluí, completei 66 anos de idade, concluí o ensino médio e estou muito feliz. Graças a Deus, a minha média foi a primeira entre todos. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas tenho essa testemunha, todo mundo sabe disso. E estou muito feliz com a luta do dia a dia, desde quando eu me entendi de gente até hoje. Criei meus filhos, ou melhor, Deus criou. Eu os tratei com muita força para ver se eles seriam as pessoas de bem, como de fato. Hoje eu tenho 9 filhos em São Paulo, mas todos bem, graças a Deus.
O senhor disse que o senhor fazia, né, esse deslocamento, né, de uma légua e meia. É, o senhor já era adulto nessa época,
já,
né?
Já, 23 anos.
23 anos.
23 anos.
E quanto tempo o senhor fazia esse deslocamento, de quê e quanto tempo que durava?
Olha, a gente saía, já tinha aquela experiência de trabalhar durante o dia e sair no horário certo. 5 horas a gente saía de lá, vinha de pés. Juntava aquela turma que vinha para aula. Quando terminava, que nós chegávamos em casa, era 11 horas da noite, às vezes 11h30. Pronto, chegava cansado, ia dormir. Quando era 4h30, 5 horas já estava de pé para ir trabalhar novamente, para ajudar a família, para não ver ninguém passar aquela coisa que se chama fome, necessidade. Era desse jeito, era uma luta doída, podemos dizer assim, doída.
Esse deslocamento, assim, para chegar até a escola, gastava quanto tempo, mais ou menos?
Uma hora e pouco. Uma hora e... mais ou menos. Era uma hora e 15 minutos, que era um pouco distante para chegar aqui, na hora da aula.
Entendi. E nessa época o senhor trabalhava fazendo o quê?
Rapaz, na vida dura do sítio, botando roça, mata, plantando aquilo que se chama semente na agricultura. Saia serviço fazendo tijolo nas cerâmicas. Cerâmica não, que hoje é cerâmica, mas naquele tempo não tinha. Era a gente fazia um galpão e fazia tijolos para vender. Tijolo, telhas. E era uma luta que ainda hoje eu não gosto nem de me lembrar daquela luta, viu? Mas, graças a Deus, o triunfo chegou.
O senhor, quando falou, né, dos seus filhos, o senhor disse que há 9 deles morando em São Paulo, né? Por que que eles saíram daqui para morar lá?
Olha, devido à escassez de emprego, de trabalho. Aliás, teve 2 que concluíram o ensino médio e ficaram ter um seguimento de um trabalho, um emprego, uma coisa. Aí a mais velha disse, pai, eu vou para São Paulo. Foi. E foi começando a levar os outros. Hoje, graças a Deus, estão bem. Só não estão bem porque a distância é demais. Quando eu preciso de ir lá, é um sacrifício, preciso me ajudarem. Já fui 3 casamentos deles lá. Estou muito feliz por isso. Mas o fato foi esse, que aqui não tinha fonte de emprego. E a gente, os mais velhos, como eu, o pai deles e outros, gostava de trabalhar no pesado e sobreviver derramando suor. Mas eles já é de outra, são mais novos, não, isso não é vida. Eu já sei do que sei, vou procurar uma cidade maior, porque o comum do pessoal da cidade pequena do aqui do norte é esse. Quando completa 18 anos, já vai procurar outro meio. Porque aqui tem pessoas que parece que têm sorte de arranjar alguma coisa e outros não. Fica subjugado a trabalhar no pesado, sabendo de alguma coisa. Então, eles procuram uma profissão melhor.
Uhum. E a gente vê que hoje em dia, as famílias, né, quando são constituídas, a quantidade de filhos é bem menor, né, do que no passado. O senhor teve 11 filhos,
11,
né?
11, foi.
Como é que se passava isso na cabeça do casal? Era normal, assim, ah, vamos tendo filho? Como é que era isso?
Rapaz, nem se pensava isso. Acho que era um tipo de eu digo logo assim, de um pouco conhecimento, que eu não pensava que muitos filhos fica difícil a situação dos pais e para eles também. Mas se pensava isso, não era só trabalhar. A mulher trabalhando, o homem trabalhando e filhos, filhos, de vez em quando, dois em dois anos, às vezes antes um filho. E a gente tinha prazer com isso, sabia? Mas hoje não, o pessoal está mais nessa parte, está muito mais educado, eu digo logo assim. Porque filho não atrasa, mas filho faz o cara sofrer um pouco para criar. E hoje não, é um dois, a regra é essa, porque fica mais fácil até de conseguir um trabalho, quer dizer, uma renda melhor para ajudar a um deles, ou dois, ou três, estudarem. E é a herança que o pai pode deixar para o filho, é o saber. Mas naquele tempo, o pessoal não tinha essa instrução, não. Só era pensar só em filho.
E tinha como dar a escola para essas crianças?
É como eu falei antes, não tinha nem sequer escola, não tinha pelo sítio. Dificilmente, lá mesmo no setor que eu morava, já na época dos meus filhos, já tinha uma escolazinha municipal. Ficava mais fácil de vir aqui para a rua. E depois que eu percebi que era muito difícil, foi tempo que a gente vendeu a propriedadezinha, porque era pequenininha, o renda era pouco, eu vim morar aqui. Aí eles engraçaram na escola direitinho aqui, que era pertinho, e graças a Deus se evoluiu bem. Até que eu tenho um caçula, está com 22 anos, está na faculdade de uma pessoa. Graças a Deus, ele está muito bem, viu?
O senhor tem um contato assim muito grande também com o pessoal dos sítios, né?
Pela
sua função, né? A vida nos sítios é muito diferente aqui da vida da cidade? Como que é?
A vida é um tanto sofrida, mais do que aqui. Por quê? Principalmente hoje, que antigamente o pessoal do sítio viviam muito mais porque existia o algodão. E até o povo tem um ditado a dizer, algodão é a camisa do pobre. Mas a vida do pobre, da pessoa lá do sítio, que não tem uma propriedadezinha, é sofrida. E só não está mais sofrida porque, através do pensamento dos governos, principalmente do governo Lula, quase todos no sítio têm uma Bolsa Família, têm uma Bolsa Escola, têm essa ajuda, que não é suficiente, mas ajuda. Mas se for viver só da agricultura, não tem como. Porque trabalha, colhe, quando se for o caso de vender um legume, não tem preço. O preço é lá embaixo, é inferior demais. Por isso que a vida do pessoal do sítio é muito mais sofrido que da cidade. Até mesmo para ser acolhido numa doença, quando necessita, o pessoal do sítio sofre. Apesar de que nós temos a prefeitura hoje, que tem transportes para pegar uma pessoa doente no sítio, tem transporte para pegar os alunos para vir e para voltar para os setores, as moradias. Sobre isso, tá bom, mas de qualquer modo a vida da pessoal da zona rural é sofrida, sofrida. Mas depois que apareceu também os benefícios que atinge o pessoal do sítio, aposentadorias, para homem, para mulher, diminuiu mais a idade, salário maternidade, que é o que mais acontece aqui no nosso município, é salário maternidade. E tudo isso faz um conjunto de melhora para ele, sabe? Mas eu sempre digo e revivo, o pessoal do sítio sofre mais do que da cidade.
As plantações hoje são mais o quê? De primeiro era algodão, né?
Algodão. Era o pivô da pobreza era o algodão. Hoje é milho e feijão e arroz. Apenas isso. Faz uma vazantinha, um negocinho, mas é milho, feijão. É tanto que quando eu vou fazer um benefício, eu pergunto. Eu já sei, mas eu devia perguntar. Você planta o quê? Milho, feijão e arroz. E nada mais.
E para nisso.
Para nisso mesmo.
E eles fazem essas plantações assim para vender ou só para consumo próprio?
Para consumo próprio. Alguns vendem, mas são poucos. Sempre o grupo familiar sempre trabalha só para o consumo. Né?
Mas como as pessoas não vivem só de feijão, milho, elas precisam de outras coisas também, né?
Sim, de uma criaçãozinha lá pelo sítio. Quem tem a propriedade tem o bovino, tem a criação. E quem não tem, o proprietário dá o direito de criar também um suinozinho, uma galinha, às vezes uma vaquinha para dar um leite para o filho. E vai sobrevivendo. Quando chega uma cidade maior, vendo um cabritinho, um ovelhezinho e vai. É, mas não é só de milho e feijão que vive, também dessas fontezinhas que aparece sempre uma certa melhora para eles.
Nós temos conversado aí com algumas pessoas e eu tenho percebido assim, umas opiniões diferentes em relação a esses programas do governo que o senhor citou, né, como Bolsa Família e tal. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que isso aí só serviu para deixar o pessoal sem querer trabalhar. O senhor já deve ter ouvido isso
já
também.
Ouvi muito isso.
O senhor que lida diretamente com essa realidade, o que o senhor percebe em relação a isso?
Rapaz, olha, pouco disposição, antes de Bolsa Família, antes de Bolsa Escola já existia. Não é só, isso não é a verdade legal, não é essa não. Agora existe também, às vezes eu digo, tem muitas pessoas que se acomoda, rapazes, quando. Porque eu já vi alguém dizer também, eu vou trabalhar não porque tem aposentado de minha mãe, aposentado do meu pai, da minha avó. E tem o Bolsa Família e eu vou escapando. Às vezes eu repreendo, não, toda vida não existe isso não. Quando sua avó falecer, seu avô, como é que você vai viver? Tem que trabalhar. Mas, de qualquer modo, isso, essa Bolsa Família foi uma grande ajuda. Contribui também para a falta de coragem de trabalhar. Entendeu? Muitas vezes o pessoal diz, as mulheres daqui, de todos os municípios paraibanos, que cearenses, que requerem um salário maternidade, tem gente que até machuca. Diz, fulana, está tendo filho só por isso. Mas cada um vê a realidade de cada um. Entendeu? Sempre a gente pensa que o vizinho está bem, mas só quem sabe é o vizinho, como é que está vivendo. Eu não gosto de ferir muito esse tipo de coisa, porque tudo que vem do governo é ajuda. É ajuda. Pior seria se pior fosse. É o que eu digo.
É porque eu já ouvi também relatos de pessoas aqui no sertão que disseram que famílias, né, que melhoraram de vida, que arranjaram uma verba melhor, fizeram questão de ir lá e falar, olha, eu não preciso mais desse benefício.
Não, tem pessoas que fazem isso, viu? Porque quando tem a Bolsa Família, pelo menos quando se aposenta ruralmente, é claro, todo mundo precisa. Quanto à medida do ter, o pai dizia que nunca enche. Mas as pessoas que têm, assim, uma certa atinuância, um pensamento voltado para as pessoas mais sofridas, vem, pronto, meu cartão de Bolsa Família pode passar para outra pessoa que necessita mais do que eu. Isso eu vejo. Eu acho isso uma boa coisa, um bom sentimento de muitas pessoas que acontece assim. Eu já ouvi muitas mulheres dizer, eu não preciso mais. Preciso sim, mas eu já tenho o que me mantém. Passo para outra pessoa mais necessitada do que eu. Uhum. Isso existe aqui.
Certo. A gente tem assim visto também que existem muitas pessoas daqui que têm saído para trabalhar, né, como trabalhadores rurais mesmo, corte de cana em Minas Gerais, principalmente, São Paulo. Né? Aqui na cidade também acontece isso?
Não, aqui para os canaviais é difícil. Agora acontece muita saída de muitos catingueirenses aqui que vão vender sandálias, vão para Minas, para Bahia, junta-se um bocado de amigo, pega um estoque de sandália, de chapéu e vai vender. Passa às vezes 2 meses sem pisar aqui para ver se consegue alguma coisa. E as construções é o que mais, quando o pessoal chega aquele tempo de trabalhar. Aqui tem os construtores, que é o saudoso Dão de Candu, que levava muita gente para a Bahia, para construções. E ficou o filho dele que continua. Hoje eu acredito que eles estão nas construções da Bahia, no Espírito Santo, com muitos, muitos homens daqui trabalhando, em fundações, em construções. É a realidade de Catingueira é essa.
O pessoal, quando volta de lá, normalmente a impressão que eles têm é qual? Eles acham bom ter ido, valeu a pena?
A parte deles que se maldizem, diz ao sofrimento, mas fazer o quê? Volta novamente e fica nesse dia a dia, indo e vindo. Passa 2 meses para lá, 3 meses, volta. E é nesse transtorno que é sofrido, mas só lá é que eles arranjam alguma coisa para sobreviver. A família manda para a família, assim, a gente vê aí o movimento que é doloroso, mas no mesmo instante é lucroso.
O trabalho de vocês aqui no Sindicato Rural é mais de que maneira desenvolvido?
Rapaz, é mais voltado para os benefícios do pessoal aqui. Eu tenho 21 anos que trabalho nesse sindicato como dirigente e o trabalho é rígido, porque por muito que se faça, a gente nunca vai colocar na cabeça do pessoal, principalmente da zona rural, porque não é porque seja da zona rural, é porque é dificilmente a pessoa procura fazer aquilo que é o dever, é procurar os sindicatos, se inscreverem, ficar contribuindo direitinho aquela taxa, para quando precisar de um benefício, qualquer que seja na Previdência, tem aquelas provas. Antigamente o povo, a palavra valia muito, hoje ainda vale. Mas o que vale hoje, para o meu ver, é provas no papel. É o que está no papel. Prova que trabalha. E, ultimamente, eu tenho até sofrido alguma revolta de alguns, porque não procuram o seu sindicato. Por muito que eu chame, por muito que eu tente, muitos deles deixam para vir quando completa a idade ou quando adoece, um acidente, qualquer coisa que precisar e vem. Não é todos. Mas quando chega, primeiro vai para o INSS e pergunta. O INSS diz, vai lá para o sindicato que ele resolve. E eu fico quase sem saída. Porque eu sempre gosto de fazer o bem, tentei desde que me entendi de gente, e principalmente depois que tomei conta disso aí, que foi uma coisa oferecida e assinada pelo povo, pelos sócios. Já houve várias eleições lá para cá e eu ficando. nunca houve uma segunda chapa. Aí por isso que eu, apesar de ser sem fins lucrativos, que todo mundo sabe que sindicato rural não tem, e associação não tem fins lucrativos. A pessoa trabalha, às vezes porque gosta. E mesmo assim, a gente tem que viver trabalhando para ajudar o ser humano e, vez por outra, a gente tem uma certa revolta, mas depois tem satisfação, porque nada melhor do que você preparar um documento e aquele documento dá certo. A pessoa chega achando, deu certo. Eu fico feliz. Mas o trabalho é voltado mais só para benefícios. Às vezes eu ajudo também associações, reuniões. Quando acontece uma eleição, eu vou. E tem vários benefícios do sindicato, viu? Para os agricultores da zona rural. Também quem mora aqui na cidade, mas que exerce atividade rural, tem. Graças a Deus, existe uma coisa que eu acho até bom. O pessoal do sítio, quando possui uma moto, vem emplacar pelo sindicato, já paga muito menos do que a taxa. Se tiver com a carteira em dias, se vai para uma clínica, apresenta a carteira, é por lei, tem um descontozinho. Na rede, na consulta, se vai para a farmácia, tem um desconto também. E assim por diante. Tem um alcoolista aqui que há vários anos que ele trabalha aqui. O sindicalizado não paga exame, não paga nada. E minha vontade é obter mais direitos para eles. Agora, sinceramente, é difícil, viu? Não é fácil lutar com pessoas.
O sindicato sobrevive só com as contribuições ou tem alguma ajuda governamental?
Não, não. Só com as contribuições. São poucas e variadas, mas não tem. Um dia eu estive pensando em escrever até era Fernando Henrique, não foi Lula já, governador. Pensei em pedir uma contribuição para os sindicatos através de ofício. Escrevi para lá e a resposta foi, não pode. Tem que sobreviver. Eu já sabia, mas tem que tentar. Tem que sobreviver com a sociedade. Finalmente, essa palavra sem fins lucrativos, a verdade é essa. Não dá direito, é trabalho mesmo e pronto. Hoje, graças a Deus, nós temos uma sede própria. Não é muita coisa, mas é grande, tem onde fazer reuniões, tem computador, tem máquina de cheque muito cara e várias coisas que tem lá, que já existe lá. Nada em meu nome, tudo, às vezes alguém chega, tudo isso é teu, eu disse, não é nosso. Eu apenas estou comandando aqui, mas quando eu sair, tudo isso é do sindicato, fica. O segundo depois de mim vai ficar do mesmo jeito. Mas eu sinto prazer porque hoje nós temos uma sede que não faz tanta cerimônia alguém que chega. E é com essas poucas contribuições que existem. Às vezes eu entro até no meu saláriozinho da aposentadoria e da mulher para suprir alguma necessidade que precisa. Agora, se todos os sócios, ou o primeiro, 40% dos sócios pagasse, nós poderíamos até ter aí outras coisas, dentista, outras coisas, viu? Para atender. Mas vamos ver.
Quem sabe um dia, né?
Quem sabe um dia, se o futuro não traz isso.